Câmara é notícia.
Bom dia. Hoje é terça-feira, 16 de abril de 2024. Começa agora o jornal Câmara é notícia e estes são os destaques de hoje. O Congresso recebe projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Deputados querem a inclusão da agenda do envelhecimento saudável na pauta do G20. Comissão promove debate sobre a inclusão de pessoas idosas em políticas para autismo. Participantes de debate sobre direito à verdade cobram recriação de comissão sobre mortos e desaparecidos políticos. E professores, estudantes e parlamentares se mobilizam em defesa de filosofia e sociologia no ensino público. Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025 mostra crescimento mais gradual dos resultados fiscais. A repórter Silvia Munhata acompanhou a apresentação do governo para a LDO, entregue nesta segunda-feira.
O governo modificou a trajetória dos resultados positivos das contas públicas para os próximos anos, reduzindo o superávit primário, receitas maiores que despesas, previsto para 2025, de 0,5% do Produto Interno Bruto para zero, a mesma meta de 2024. O PIB é o conjunto da produção do país em um ano. Pelas projeções do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025, divulgado nesta segunda-feira, a dívida pública só deve começar a cair em 2028. A LDO estabelece as diretrizes para a elaboração do orçamento do ano seguinte. Entre os parâmetros macroeconômicos considerados para as metas está o salário mínimo, que pode passar de R$ 1.412 para R$ 1.502 em 2025. Mas os técnicos justificaram a mudança de trajetória pela necessidade de mostrar um cenário mais factível para os agentes econômicos. Pelas regras fiscais, a meta de resultado das contas públicas é considerada cumprida se ficar 0,25% do PIB acima ou abaixo do percentual fixado em lei. Para 2025, o PIB estimado é de R$ 12,4 trilhões de reais. Portanto, a meta será cumprida mesmo que as despesas superem as receitas em até 31 bilhões de reais. As despesas estimadas são de 2,3 trilhões de reais. O governo trabalha para ter superávites, para poder equilibrar a dívida pública. Para o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Seron, o aumento da dívida de 76,6% do PIB em 2024 para 79,7% em 2027, previsto no projeto, é sustentável. Mas ele disse que todos precisam estar atentos para as despesas públicas.
Quando nós discutimos reoneração de folha, nós estamos falando sobre o equilíbrio da Previdência. Nós vamos dar passo atrás no equilíbrio da Previdência e que ele vai gerar, de novo, a escolha entre um grupo beneficiado e depois, se nada for feito, nada for compensado, mais inflação e menos crescimento, e isso acaba afetando quem mais precisa. Nós temos contado com o apoio do Judiciário e do Congresso em todas as medidas e nós precisamos continuar assim. Mesmo naqueles casos em que nós tenhamos uma decisão da sociedade que você precisa manter uma nova medida, um novo benefício, ele precisa ter sua medida de compensação.
Os resultados esperados se baseiam também em um crescimento econômico em torno de 2,5% ao ano até 2028. O secretário de Orçamento Federal, Paulo Bijos, diz que é esperada ainda uma redução de gastos de 37,3 bilhões de reais entre 2025 e 2028, com revisões de gastos com benefícios previdenciários e seguro agrícola. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Deputados querem a inclusão da agenda do envelhecimento saudável na pauta do G20. O assunto foi discutido em reunião na Câmara, como informa a repórter Noelle Nobre.
Deputados da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa cobraram do governo prioridade para a agenda do envelhecimento ativo e saudável na reunião da cúpula do G20, marcada para novembro no Rio de Janeiro, sob a presidência do Brasil. O G20 é um fórum de cooperação econômica internacional. O grupo reúne as maiores economias do mundo. Um dos parlamentares que solicitaram reunião sobre o assunto, o deputado Luiz Couto, do PT da Paraíba, argumentou que o envelhecimento saudável pode resultar em uma redução da carga sobre o sistema de saúde, além de contribuir para o desenvolvimento econômico e social de um país.
Ao adotar o envelhecimento ativo e saudável como uma agenda prioritária no G20, os líderes globais podem demonstrar liderança e colaboração em questões de saúde e equidade, trabalhando juntos para criar um futuro mais saudável e sustentável para todas as gerações.
O deputado Alexandre Lindenmaier, do PT do Rio Grande do Sul, que também pediu a audiência, acrescentou que a pauta do envelhecimento saudável não é exclusiva do Brasil. Na avaliação dele, os investimentos em um bom envelhecimento devem começar cedo e abranger o tipo de alimentação e o acesso ao lazer e ao esporte desde a juventude. O envelhecimento com qualidade de vida está nas prioridades do Brasil para a cúpula do G20, conforme explicou o diplomata Felipe Riz, representante do governo para o grupo. Ele informou que o governo deve receber em julho conclusões sobre o assunto que está sendo debatido por grupos de engajamento para levá-las à reunião do Rio em novembro.
O envelhecimento com qualidade de vida, enfim, ela faz parte das discussões. O foco não é terceira idade, mas obviamente afeta a terceira idade. Então, no grupo de trabalho de saúde, essas duas discussões dizem respeito à questão do envelhecimento.
Entre as ações que devem ser adotadas para promover o envelhecimento saudável no Brasil, Lígia Gualberto, do Ministério da Saúde, citou o acesso aos serviços de saúde ao longo de toda a vida, a promoção de estilos de vida saudáveis, a prevenção de quedas e acidentes, a proteção social e a educação. As ações já em curso incluem a articulação de estados e municípios, o fortalecimento da atenção primária à saúde e a atualização da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, que é de 2006. O último censo, em 2022, mostrou que a população idosa no Brasil é de cerca de 32 milhões de pessoas, o que equivale a mais de 15% da população. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Comissão promove debate sobre a inclusão de pessoas idosas em políticas para autismo. O repórter João Gabriel Freitas acompanhou.
Deputados debateram a inclusão de pessoas idosas com transtorno de espectro autista, ou TEA, nas políticas públicas nacionais. Um dos temas debatidos pela Comissão de Defesa dos Direitos de Pessoas Idosas foi a importância da capacitação profissional no atendimento a esse público já na educação básica, que pode resultar em melhor qualidade de vida no envelhecimento. Segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Brasil conta com mais de 1 milhão e 200 mil professores de ensino básico. Do total, cerca de 48 mil fazem parte do Programa de Atendimento Educacional para Pessoas Especiais. Marco Franco, representante do Ministério da Educação na área de Inclusão e Diversidade, defendeu que o envelhecimento saudável de pessoas com espectro autista depende de uma atenção básica reforçada. Para Marco Franco, muitos problemas relacionados à idade avançada são causados por um ensino primário ineficiente.
Nós nunca tivemos uma formação que atendesse a todos os professores de classe comum que têm em sala de aula alunos da educação especial. E já estamos com o desenho do curso feito para que possamos dar início nesse semestre para os professores de classe comum. Esse é o compromisso feito e nós já estamos com isso em andamento.
Na mesma medida, está sendo analisado na Câmara dos Deputados um projeto que regulamenta os direitos da pessoa com transtorno do espectro autista e da pessoa com deficiência. Um dos itens da proposta feita pelo deputado Felipe Saliba, do PRD de Minas Gerais, é a criação de uma nova profissão para atuar nas salas de aula, um auxiliar pedagógico especializado no atendimento a pessoas com espectro autista.
Profissional que seja especialista também na área pedagógica, mas também que tenha conhecimento na área da saúde. Que essa formação vai definir a fase adulta ou mesmo a fase idosa dessa pessoa que tem um transtorno de espectro autista.
Já Raquel Brodsky, defensora pública federal com atuação no atendimento à pessoa idosa e à pessoa com deficiência, ressaltou que o poder público deveria popularizar o recurso de tomada de decisão apoiada. Esse é um processo judicial em que o indivíduo com alguma dificuldade de comunicação ou socialização, como é o caso das pessoas com autismo, pode escolher judicialmente pessoas de confiança para auxiliar em situações específicas, a compra de uma casa ou a negociação da aposentadoria, por exemplo. Ela apontou que esse mecanismo de apoio traz segurança e abre uma série de oportunidades para melhorar a qualidade de vida dos idosos com deficiência.
A pessoa idosa com transtorno espectro autista tem um grande potencial de vulnerabilidade. O avanço da idade por si só já traz dificuldades de natureza funcional. Eu achei bem pertinente trazer isso hoje, porque isso remonta à ideia de autonomia da pessoa com deficiência. ela não precisa de curador, muitas vezes, ela precisa de um suporte.
Dercilete Loureiro, coordenadora de fiscalização do trabalho digno do Ministério do Trabalho e Emprego, destacou que na última década houve avanço em relação à entrada de pessoas com espectro autista no mercado, mas ela ponderou que ainda faltam adequações na lei de inclusão para integrar pessoas com deficiência no ambiente de trabalho, sobretudo para as pessoas mais velhas. Atualmente está na pauta de votação do plenário da Câmara um projeto que regulamenta programas de estágio em empresas voltados a pessoas com autismo. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas.
Sancionada nova lei que regulamenta a profissão de musicoterapeuta. Repórter Maria Neves tem mais informações sobre a medida.
Entrou em vigor, com a sanção presidencial, lei que regulamenta a profissão de musicoterapeuta. A nova legislação teve origem em projeto da ex-deputada Marília Arraes, de Pernambuco, aprovado na Câmara em agosto de 2023. Pela lei, musicoterapeuta é o profissional que utiliza a música e os seus elementos para intervenção terapêutica em ambientes como hospitais e escolas. O objetivo da musicoterapia, conforme o texto, é melhorar a aprendizagem, a qualidade de vida e a saúde humana nos aspectos físico, mental e social. Relator do projeto na Comissão de Trabalho da Câmara, o ex-deputado Paulo Ramos, do Rio de Janeiro, destaca o potencial da musicoterapia para melhorar a qualidade de vida de pessoas doentes.
O musicoterapeuta é fundamental e otimiza a qualidade de vida, o bem-estar das pessoas. É algo fundamental até para a alegria de vários pacientes acometidos de muitas doenças.
A lei que entra em vigor estabelece que, para exercer a profissão de musicoterapeuta, o interessado deverá ter diploma de nível superior reconhecido. No entanto, o profissional que comprovar atuação de 5 anos na área até o início da vigência da nova legislação poderá continuar exercendo o ofício. Certificado de curso de pós-graduação lato sensu em musicoterapia, concluído em até 24 meses após a publicação da lei, também irá credenciar o profissional para atuar como musicoterapeuta. O presidente da República vetou 2 trechos da lei. Um deles foi a determinação de que apenas os musicoterapeutas poderiam fazer avaliações musicoterapêuticas, planejar tratamentos e usar técnicas de musicoterapia. O texto do veto argumenta que a previsão de exclusividade para os musicoterapeutas no exercício de atividades que não têm potencial lesivo nem oferecem riscos sociais limitaria a liberdade de exercício do trabalho. O outro veto foi ao item que obrigava o musicoterapeuta a cumprir os deveres previstos no Código Nacional de Ética, Orientação e Disciplina do Musicoterapeuta. De acordo com a mensagem de veto, impor aos musicoterapeutas a obediência a um código de ética profissional editado por uma pessoa jurídica de direito privado também poderia ameaçar a liberdade de exercício profissional. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Participantes de debate sobre direito à verdade cobram recriação de comissão sobre mortos e desaparecidos políticos. A repórter Paula Moraes acompanhou.
Participantes de sessão para marcar o Dia Internacional do Direito à Verdade, celebrado no fim de março, cobraram que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recrie a Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos. Também foi feito um pedido ao parlamento que a figura do desaparecimento forçado seja colocada em lei. A deputada Luísa Erundina, do PSOL de São Paulo, foi quem requereu o debate. Ela disse que a data fornece uma oportunidade para refletir sobre a necessidade de se realizar investigações justas, transparentes e eficazes nos casos de graves violações aos direitos humanos, de modo a contribuir para que a memória e a dignidade das vítimas sejam honradas. Também considerou que a história política do nosso país é marcada por frequentes episódios de retrocesso da democracia, como, por exemplo, o atentado do 8 de janeiro de 2023, e ressaltou a importância de se rememorar o golpe de 1964, que instalou a ditadura no Brasil. Erundina contou que, como prefeita de São Paulo, participou da descoberta de uma vala clandestina no bairro de Perus, zona noroeste da cidade. Foi durante obras de ampliação do cemitério municipal Dom Bosco.
Os trabalhadores se depararam com uma vala com 0,5 metro de largura, 3 metros de profundidade e mais de 35 metros de extensão, onde foram enterradas clandestinamente 1.049 ossadas, acondicionadas em sacos plásticos sem nenhuma identificação. A descoberta da vala clandestina de Perus tornou-se símbolo de busca pela verdade e da luta por justiça e reparação das graves violações de direitos humanos ocorridas durante o longo e tenebroso período da história brasileira.
Luísa Erundina considerou inaceitável o fato de o Brasil ainda não ter revisto os mecanismos utilizados para eximir de responsabilização criminal aqueles que cometeram crimes de lesa humanidade, como a Lei da Anistia Política, aprovada em 1979. A deputada também fez um apelo ao presidente Lula para que determine a instalação da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos. A comissão foi criada em 1995 e extinta no final do governo Bolsonaro. A Melinha Teles, que representou o órgão no debate, também reivindicou sua recriação.
É uma comissão de Estado que reconhece os desaparecidos políticos como de responsabilidade do Estado. Esta comissão foi o canal de interlocução sobre este tema entre a sociedade civil e o Estado. E um Estado democrático de direito não pode nem deve negar sua história, ainda que vergonhosa, devido aos crimes de lesa humanidade cometidos na ditadura e que se encontram até hoje impunes.
Jean Jarabe, representante da América do Sul do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, fez outro pedido, que os parlamentares trabalhem por uma nova lei a respeito de desaparecimentos forçados.
O Brasil, desde 2010, é parte da Convenção da ONU sobre Desaparecimentos Forçados. Aproveito para fazer um apelo aos deputados e deputadas para que avancem nos debates visando a introdução da figura do desaparecimento forçado na legislação penal.
O desaparecimento forçado costuma ser utilizado como forma de repressão do Estado, que coloca a pessoa sob sua custódia, porém nega tê-la sob sua guarda, privando-a de seus direitos. É utilizado, por exemplo, contra opositores políticos. No direito internacional, é considerado crime contra a humanidade. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Professores, estudantes e parlamentares se mobilizam em defesa da filosofia e sociologia no ensino público. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou o debate na Câmara.
Reunidas na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, entidades ligadas a professores e estudantes denunciaram a redução na oferta das disciplinas de filosofia e sociologia na educação básica, a partir da reforma do ensino médio em vigor desde 2017. Também criticaram pontos da nova reforma, aprovada pela Câmara em março e analisada agora no Senado. Os debatedores foram unânimes em ressaltar a importância das duas disciplinas para a formação cidadã dos estudantes. Dirigente da Associação Brasileira de Ensino de Ciências Sociais, Rafaela Reis de Oliveira, citou outra preocupação com a carência dessas aulas, sobretudo as de sociologia.
Ela está presente de forma expressiva nos conteúdos do Enem, assim como em outros exames, né, de ingresso para o ensino superior e avaliações em larga escala que são desenvolvidas aí pelo INEP. Ao invés de ampliarmos, né, a nossa presença, nós estamos sendo apagados do currículo. É o que a gente está observando aí em diversos estados brasileiros, de uma forma muito expressiva nos estados do Paraná, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Goiás, que tiveram reduções drásticas, né, das duas disciplinas no currículo.
A presidente da União Paulista dos Estudantes Secundaristas, Luísa Martins, confirmou a dificuldade dos alunos de escolas públicas no acesso aos conteúdos de filosofia e sociologia.
nós defendemos que a reforma do ensino médio seja revogada integralmente. Nós queremos aula de sociologia, nós queremos aula de filosofia, porque o que está acontecendo nas escolas públicas do nosso estado é um grande absurdo. Quando a gente passa em sala de aula, a galera do primeiro ano tem 3 aulas de filosofia na escola, no segundo ano não tem nenhuma, no terceiro ano às vezes tem uma aula. Eu fiz o Enem e é desesperador fazer essa prova, porque o que a gente está aprendendo na escola não cai na prova do Enem, nem na prova das universidades estaduais.
Presidente da APROFIB, Associação dos Professores de Filosofia e Filósofos do Brasil, Neuza Pérez, vai além na reivindicação.
A APROFIB não quer só filosofia no ensino médio. Nós queremos filosofia desde o ensino fundamental. Para mais, nós queremos desde a creche, que sem filosofia não há pensamento, não há reflexão, não há como mudar esse mundo.
No documento Carta de Brasília, a APROFIB defende a retomada das diretrizes da lei que determinou a obrigatoriedade de filosofia e sociologia no ensino médio, a valorização dos cursos de licenciatura, a mediação do Ministério da Educação e do Conselho Nacional de Secretários de Educação para ampliar o ensino das duas disciplinas nas escolas públicas estaduais e a extinção do atual formato de formação por área de conhecimento, que, segundo a entidade, traz prejuízo para a manutenção e a ampliação dos conteúdos filosóficos e sociológico na rede pública. O coordenador nacional de estratégia da educação básica, Cristi Gomes Pato, explicou que o MEC tenta reconstruir conteúdos curriculares que passaram por desmonte em governos passados. Gomes lembrou que o novo Plano Nacional do Livro Didático prevê obras referenciais com conteúdo das duas disciplinas e que o projeto de lei do Executivo com a nova reforma do ensino médio reconhece a importância de filosofia e sociologia.
Pelo menos os princípios basilares de retomada das disciplinas estão colocados. Temos que estar vigilantes para que isso não seja revisto, né? Não temos um retrocesso. Mas precisamos também sempre pensar lá na frente, como nos adequarmos às realidades de cada um dos municípios e convencer as cidadanias locais dessa adequação dos seus currículos e da interação com o mercado de trabalho e a formação local.
Organizadora da audiência, a deputada professora Luciene Cavalcante, do PSOL de São Paulo, anunciou a articulação de uma carta ao Senado a fim de influenciar a votação da nova reforma do ensino médio, que foi aprovada na Câmara a partir de um texto do relator deputado Mendonça Filho, do União de Pernambuco. A deputada também pretende criar uma frente parlamentar em defesa de filosofia e sociologia na educação básica.
Um instrumento para que a gente possa alcançar a igualdade social, para que os nossos estudantes tenham uma formação crítica, consigam entender o processo histórico do nosso país e para que a gente possa saber se e também em que medida o não ensino da filosofia e da sociologia reforça as nossas desigualdades econômicas, raciais, geográficas e também o quanto que isso é diferente nas escolas público e privadas.
Durante a audiência, os debatedores também defenderam um concurso público de professores de filosofia e de sociologia para superar as vagas ociosas ou ocupadas por contratos temporários nos estados. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Comissão aprova projeto que prevê prisão imediata a quem descumpre medida protetiva ligada à violência doméstica. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem os detalhes.
A Comissão de Segurança Pública da Câmara aprovou projeto que prevê prisão imediata de quem descumpre medida protetiva ligada à violência doméstica. São casos de descumprimento de medidas cautelares, como o uso correto da tornozeleira eletrônica ou a ordem de manter distância da vítima de violência, quando relacionados a crimes violentos ou que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência. A proposta muda o Código de Processo Penal e a Lei de Execução Penal. O projeto original é do deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, mas o texto aprovado foi sugerido pelo relator, deputado Palumbo, do MDB de São Paulo, que fez apenas mudanças de técnica legislativa. Ele ressalta a importância do projeto. O relator da proposta, delegado Palumbo, afirma que atualmente a decisão sobre prisão fica a critério do juiz. projeto que prevê prisão imediata de quem descumpre medida protetiva ligada à violência doméstica será ainda analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Depois, seguirá para o plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Termina aqui o Câmara é Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães, trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Archer e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080. Ótima terça para você, a gente se encontra amanhã.
Câmara é notícia.